dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 3 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pelos nossos amigos da Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Mozilla, que decidiu acabar com a divisão que vinha explorando formas de levar o Firefox para objetos conectados, como aparelhos de TV, por exemplo. Com essa decisão, mais ou menos uns 50 funcionários vão perder o emprego e a empresa disse que vai redirecionar os esforços e os investimentos internos para explorar novas tecnologias, sem relação com o mercado da internet das coisas. E o assunto agora é o Snapchat, que fez ontem o pedido oficial de abertura das ações da companhia. O documento mostra que eles esperam abrir, estrear lá na bolsa com um valor estimado de 3 bilhões de dólares e mostra também que hoje eles têm 160 milhões de usuários ativos. Outra coisa que aparece lá é que no ano passado eles tiveram um faturamento de 400 milhões de dólares, mais um prejuízo de 514 milhões, o que ainda assim representou, no caso do faturamento, um aumento de 500% em relação a 2015. Então parece que a empresa está no caminho certo. E já que eu tô falando de números, deixa eu comentar que ontem a GoPro anunciou os resultados financeiros da empresa e, para variar, eles desapontaram o mercado. Como vem acontecendo há alguns trimestres, a empresa reportou vendas e faturamento abaixo do esperado, o que foi recebido de uma forma tão negativa que fez as ações deles despencarem mais de 10% em questão de minutos. E agora o assunto é o Facebook, que também divulgou resultados financeiros. Eles reportaram um faturamento de 8,8 bilhões de dólares, o que ficou 300 milhões acima da expectativa do mercado. Em relação ao número de usuários, o Facebook também registrou números positivos. Eles reportaram 1 bilhão e 800 milhões de usuários ativos mensais e 1 bilhão e 200 milhões de usuários ativos diariamente. E disseram que hoje 84% do faturamento deles com publicidade vem da plataforma móvel. Ainda sobre o Facebook, ontem eles começaram a liberar para os apps de iOS e de Android um recurso chamado Discover People. A intenção da novidade é estimular a galera a procurar por desconhecidos com base em alguns interesses e eventos em comum, para que eles se tornem contatos dali para frente. Outro recurso que pintou ontem foi na área de busca por imagens. Agora a rede neural do Facebook consegue reconhecer os conteúdos das fotos, então dá para pesquisar por cachoeira ou, sei lá, pipoca, por exemplo, e aí o Facebook retorna as fotos públicas de todo mundo que mostram essas coisas. E por último, sobre a rede, dia desses eu comentei aqui sobre um processo que a empresa ZeniMax tinha aberto contra a Oculus, que é do Facebook. No final das contas, o júri concordou com a ZeniMax e determinou que a Oculus vai ter que pagar 500 milhões de dólares por violação de informações confidenciais, falsidade ideológica e quebra de patentes. Apesar de ter pedido 4 bilhões de dólares em reparações, a ZeniMax comemorou o resultado, enquanto o Facebook, claro, né, prometeu recorrer. Ontem a Nintendo lançou para Android e para iOS o jogo Fire Emblem Heroes. Ele é gratuito e tem umas compras internas que vão até 75 dólares, então segura a carteira aí caso você seja fã de RPG. Já um outro app que chamou a atenção ontem foi o Outlook para iPhone, que agora dá a possibilidade da galera de instalar complementos, tipo um tradutor, e integrar outros serviços, como por exemplo o Evernote e a plataforma Trello. E já que o assunto é a Microsoft, agora eu vou falar sobre o Windows 10, que finalmente ultrapassou o número de usuários do Windows 7, mas antes deixa eu comentar sobre o patrocinador do episódio de hoje, que é a Prime Contabilidade. A Prime, para quem não conhece, já atua faz bastante tempo no mercado e cuida de contabilidade de empresas de diversos tamanhos, e eles foram os primeiros patrocinadores aqui do podcast. Eles vêm prestando serviço para os ouvintes do Loop Matinal que têm uma startup ou que querem abrir uma empresa para desenvolver aplicativos, e recentemente eles também passaram a ajudar a galera que atua com comércio eletrônico, agora eles emitem certificado digital, por exemplo. E, como sempre que eles fazem um patrocínio aqui, eles têm uma oferta bem bacana para os ouvintes do Loop Matinal, que é o seguinte: quem acessar o endereço prime-contabilidade.com/loopmatinal vai ganhar 50% de desconto na abertura da empresa e mais 20% de desconto na contabilidade regular. Por isso, ó, entra lá no site e troca uma ideia com eles, porque desconto assim não é todo mundo que dá. De novo, o endereço é prime-contabilidade.com/loopmatinal. Obrigado a Prime pelo patrocínio contínuo do podcast e a você por visitar o site deles para mostrar o seu apoio. Ontem, a Microsoft atualizou os dados e gráficos de adoção das diversas versões mais recentes do Windows e mostrou que no segundo semestre do ano passado, o Windows 10 finalmente ultrapassou o Windows 7 em número de usuários. Essa informação entrou em conflito com outros relatórios de empresas de pesquisa respeitadas pelo mercado, já que todas elas vinham mostrando uma adoção bem baixa do Windows 10 em relação à do Windows 7. Ontem, o Vitor Mikaelson publicou lá no Tecnoblog um comparativo entre os dados oficiais da Microsoft e os dados dessas empresas de pesquisa, e eu deixei o link para a matéria aqui na descrição, caso você queira ler. Ainda sobre a Microsoft, ontem a empresa publicou uma carta aberta comentando as novas regras de imigração dos Estados Unidos e propondo uma série de alternativas para impedir que pessoas responsáveis sejam proibidas de entrar no país. Ela falou que, do jeito que as coisas estão hoje, 76 funcionários dela são diretamente afetados pela decisão e esse número chega a quase 120 quando as famílias também entram na conta. Aí ela enumerou várias atitudes que o governo pode tomar para mudar um pouco o que está acontecendo. Ainda sobre esse assunto, a Microsoft se uniu à Apple, ao Google, ao Facebook, ao Uber e à Stripe e juntas essas empresas estão redigindo uma carta formalizando uma oposição às novas regras de imigração dos Estados Unidos. Segundo a Kara Swisher do Recode, essas empresas já estão conversando com outras companhias de outros segmentos para engrossar esse coro e na metade do dia ontem vazou um rascunho dessa carta, que você pode ler no link que está aqui na descrição. Essencialmente, eles dizem que não concordam com o que está acontecendo, tentam argumentar que existem outras soluções para esse problema e dizem que estão à disposição para conversar, para tentar reverter o cenário atual. E por fim, sobre esse assunto, ontem o CEO do Uber, que vem sendo bastante criticado, mandou um e-mail para os funcionários da empresa anunciando que ele não concorda com as novas regras de imigração do país e dizendo que ele decidiu não participar mais do painel de conselheiros do presidente americano. E agora o assunto é a Strategy Analytics, que publicou ontem um estudo sobre o mercado de relógios inteligentes. Eles disseram que no último trimestre do ano passado, a Apple ficou com 63% do mercado, seguida pela Samsung, com 10%. Segundo os cálculos deles, a Apple vendeu 5 milhões e 200 mil relógios durante esse período, o que ficou 100 mil unidades acima do último trimestre de 2015. Enquanto isso, a Samsung comercializou 500 mil de unidades a menos do que no fim daquele ano, fechando o trimestre com 800 mil relógios vendidos. Ainda sobre estudos de mercado, ontem tanto a Strategy Analytics quanto o Instituto IDC publicaram relatórios das vendas de tablets durante o quarto trimestre do ano passado. As tabelas comparativas você encontra aqui na descrição, mas essencialmente os dois institutos concordam que a Apple segue à frente do mercado lá com o iPad, apesar de vir perdendo a vantagem na liderança. Os dois estudos também concordam que esse mercado como um todo encolheu bastante no último ano, com estimativas de queda que ficaram em 9% no caso da Strategy Analytics e 20% no caso do IDC. E já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que ontem um hacker publicou as ferramentas que a Cellebrite usou para acessar aquele iPhone 5C de São Bernardino e as que eles usam também para acessar Androids e Blackberries. Quem sempre escuta o Loop Matinal deve se lembrar que dia desses eu comentei aqui que um grupo de hackers tinha conseguido roubar quase 1 TB de dados da Cellebrite e eis que agora eles publicaram essas ferramentas, falando que não tem isso de vulnerabilidade secreta, que nenhum método de invasão consegue ficar guardado do público por muito tempo. Ainda sobre a Apple, pintou lá na Bloomberg uma matéria que diz que a empresa está desenvolvendo novos processadores com arquitetura ARM que vão ser usados em Macs para desempenhar tarefas específicas. A matéria diz que a ideia, pelo menos por enquanto, né, é continuar equipando os computadores com os processadores da Intel e usar esses chips desenvolvidos internamente para outras tarefas do computador, como, por exemplo, o recurso PowerNap. Esse é aquele recurso que, mesmo com o computador fechado e hibernando, faz a máquina checar se chegou e-mail, instala atualização de software e tudo mais, e a ideia da Apple é deixar isso na mão de um processador específico para tornar a coisa toda ainda mais eficiente. O texto diz ainda que no futuro pode ser que outros recursos do computador passem a ser desempenhados a partir desses chips secundários e vale lembrar, né, que isso já acontece. Os novos MacBooks Pro, por exemplo, já contam com aquele chip ARM T1 que é responsável por controlar a Touch Bar. E por último, sobre a Apple, ontem um ministro do governo indiano deu uma declaração falando que já era certeza que a Apple ia começar a fabricar produtos na Índia, mas depois ele deu uma aliviada nas declarações e fez uns tweets falando que o negócio não estava fechado ainda. Perguntada sobre isso, a Apple não quis se manifestar para variar, mas se limitou a reafirmar que quer fechar negócio, mas que não tem nada definido ainda. Bom, e por último hoje, eu quero, na verdade, fazer um lembrete pra vocês, né? Como eu avisei no começo da semana, a partir de segunda-feira eu vou tirar férias. Ó que beleza, vou passar um mesinho aí fora. E pra me substituir durante esse mês, quem vai passar aqui a trazer as notícias todas as manhãs pra vocês é o Sérgio Miranda, aqui do Loop Infinito. E aí, Sérgio, beleza?
Opa! Bom dia, galera! Pois é, então vou aqui tentar substituir aqui o Marcos Mendes nessa tarefa super bacana de trazer notícias sobre o mundo da tecnologia aí para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio Miranda, sou jornalista, formado aí há vários anos e especializado em tecnologia já há uns 17 anos.
Boa, e sabe que é curioso porque tem um pessoal que acompanha o Loop Matinal que não conhece, não acompanha, enfim, não vê os vídeos do Loop Infinito, e outro dia até perguntaram pro Will aqui do Loop: ah, vocês fazem alguma outra coisa além de podcast? Ele falou: cara, como assim? A gente faz um monte de coisa. Então é curioso pensar, mas tem um pessoal mesmo que não conhecia a sua voz, e agora tá aí Sérgio Miranda para trazer as notícias todas as manhãs aí para vocês.
É, vamos aí sempre continuar acompanhando o Loop Matinal, não pode parar, não vai parar, não é por causa das férias do seu Marcos, trazendo aí as notícias importantes, relevantes do mundo da tecnologia.
Muito bem, e do meu lado vai ser curioso, tá do lado dos ouvintes, né? Agora eu que vou aguardar todas as manhãs sair os episódios novos para ver o que rolou com a tecnologia no dia anterior. Bom, Sérgio, manda ver aí, quero todo mundo trate muito bem o seu Sérgio Miranda, que é um cara muito legal, e eu volto no mês que vem.
É isso aí, por hoje ficamos por aqui, segunda-feira tem Loop Matinal com Sérgio Miranda. Um abraço!
Falou! Mais ou menos uns 50 funcionários vão perder o emprego e a empresa disse que vai redirecionar os esforços em... No final das contas, o júri concordou ali, condenou o Facebook. Ixi, tudo errado, né? Eu só preciso de férias.